O plenário da Câmara terminou, né, o primeiro turno da reforma da Previdência. Com o fim da análise da proposta, nessa fase do processo legislativo, os deputados vão se debruçar na volta aos trabalhos em agosto sobre o segundo turno da proposta. Para ser aprovada uma emenda à Constituição, é necessário o voto de 2/3 de deputados em 2 turnos, antes que a proposta siga para análise do Senado. A gente vai conversar agora com o deputado Daniel Almeida, do PCdoB, líder do PCdoB, já está quase embarcando. Deputado, obrigado pela gentileza aí de atender a Rádio Câmara. Bom dia.
Bom dia, Luiz Cláudio, bom dia, Elisabeth, bom dia a todos os ouvintes.
Deputado, avise a gente quando tiver para embarcar, tá bom? Deputado, que análise o senhor faz, de forma geral, do resultado desse primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara?
Olha, foi um bom debate. O debate aconteceu de forma mais intensa na comissão especial. Acho que podia ter tido um debate mais longo, mais aprofundado no plenário da Câmara. Mas acho que foi possível compreender o que estava em jogo, quais eram as decisões de conteúdo que a gente precisava tomar. E penso que o que foi aprovado não corresponde ao interesse do Brasil. Muitos cortes de direitos dos mais pobres acabou prevalecendo. Mas também nós temos algo a comemorar. A oposição se posicionou contra a proposta original da reforma da Previdência, indicou os pontos mais danosos ao interesse nacional e aos trabalhadores, aos direitos previdenciários, e acho que a gente conseguiu êxito no final do processo com a eliminação daquilo que seria os danos maiores, como, por exemplo, a capitalização. A capitalização da Previdência seria a substituição da previdência pública, solidária, com caráter participativo, por uma previdência privada. Isso nós conseguimos evitar. Conseguimos evitar a chamada desconstitucionalização. Muitos dos direitos previdenciários seriam retirados da Constituição e boa parte foi preservada, preservado esses direitos. Conseguimos evitar mexer de forma profunda, como se imaginou, com a proteção aos trabalhadores do campo. Ainda ficou alguma coisa de prejuízo, mas o essencial se conseguiu evitar que se desmontasse, e se conseguiu também não mexer no benefício de prestação continuada. Então, acho que alguns itens, assim, a gente conseguiu avançar a partir da luta, da pressão da sociedade e da mobilização dos parlamentares, mas acho que ainda temos muitos danos, muitas perdas, os pobres ainda vão pagar um preço muito elevado, que só daqui para frente é que a gente vai começar a verificar quais são esses danos.
Agora, o senhor falou que ainda ficou alguma coisa de prejuízo. O que o senhor computa como prejuízo que ficou na reforma da Previdência, deputado Daniel Almeida?
Por exemplo, a forma de cálculo para o acesso à aposentadoria, que alterou. Atualmente, você, para definir a sua aposentadoria, leva em conta as 80% das melhores remunerações. A partir de agora, com a proposta, seria 100%. Isso rebaixa o valor da aposentadoria. Esse é um item importante. Vai ter uma perda. Também se acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Estabeleceu-se a idade mínima, que é um outro problema, que aí poderia se discutir, é um debate importante que deve ser feito, mas a idade mínima e acabou com o tempo de a aposentadoria por tempo de contribuição, né?
Quer dizer, a pessoa tem idade, mas não contribuiu aquele tempo especificado, aí acontece que ela não pode se aposentar, é isso?
Não, porque hoje é o seguinte, se você tiver 35 anos de contribuição, mesmo que não tenha uma idade, você poderia se aposentar. Agora você tem que ter um tempo mínimo de contribuição, que nós conseguimos reduzir, que para homem era 20 anos como tempo mínimo, para mulher 15, nós conseguimos manter todos, homens e mulheres, 15 anos, né? Foi uma modificação importante, mas você não se aposenta mais por tempo de contribuição, você tem que combinar a contribuição mínima e também a idade mínima. né? Para uma sociedade como a nossa, que tem muita rotatividade de mão de obra e muita gente contribui anualmente com 6, 7 meses, e o resto do tempo fica desempregado, ou fica fazendo um pico e tal, você vai ter muitos anos para chegar a esse tempo mínimo de contribuição. A tendência é a maioria das pessoas acabar realmente se aposentando por idade, especialmente aquelas profissões de pessoas com melhor qualificação, né? Isso também é um dano que eu acho que a médio e longo prazo vai produzir impactos, né? Se agora... tem também lá a chamada regra de transição, que é uma coisa também que provoca danos. Quer dizer, você, se faltar agora 2 anos para se aposentar, vai passar a ter que trabalhar mais 4. Se faltar 4, vai passar a trabalhar 8 anos. Então, 100% de pedágio, né? O tempo que falta para se aposentar. Que é algo também que vai provocar danos àqueles que estão na expectativa de se aposentar num tempo mais curto.
Agora, deputado, a única votação que teve na sexta-feira foi a aprovação do destaque, né, do PDT, que reduziu a idade mínima exigida do professor para se aposentar, né? Foi 465 votos a 25. Reduziu a idade exigida do professor para se aposentar pelo pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar na data de publicação da emenda constitucional. Isso cria um sistema de castas, digamos assim, dentro da reforma da Previdência. O que surpreende é o fato de que essa aprovação ela não dividiu governo e oposição. 465 votos é uma ampla maioria de integrantes da oposição e do governo, né, trazendo benefícios às mulheres, trazendo benefícios aos professores, trazendo benefícios aos policiais. Como o senhor avalia essa atenuação da regra, né, que, em tese, se fosse para todos, iria ser uma bandeira da oposição e não do governo, mas quando beneficia algumas poucas categorias, acaba unindo governo e oposição. Fica difícil da população entender o que ambos os lados querem da reforma da Previdência, né?
Olha, a oposição tem um posicionamento claro de considerar que esta reforma ela deveria ser rejeitada integralmente. Não somos contra reformas, mas essa reforma, o conteúdo dela, nas condições que ela foi apresentada, não merecia ter aprovação. A partir do momento que se aprovou o texto básico, a oposição passou a ter uma defesa de diminuir os danos. Nós vamos, então, votar nos destaques todos que produzam diminuição de danos. Não foi possível produzir diminuição de danos no conteúdo geral, só em alguns itens, como eu falei anteriormente, a redução do tempo mínimo de contribuição de 20 para 15 anos para os homens, isso aí atinge a todos, né? Mas todos aqueles itens que diminuíam danos para categorias específicas, nós, da oposição, avaliamos que deveríamos nos associar a esses itens para reforçar a tese de que o objetivo é diminuir danos. Professores, policiais, né, acabaram, pela mobilização que fez, pelo simbolismo que tem a presença dessas categorias na sociedade, acabou adquirindo uma adesão quase que unânime, né,
mas na casa. Há críticas, né? Muitas críticas de que avaliar, aliviar para essas duas categorias é uma injustiça em relação às outras. O que é que o senhor pensa a respeito?
Eu acho que não deveríamos vamos dizer assim, nenhum item que merecesse um tratamento diferenciado. Não deveria ser essa a tese, né? Nós trabalhamos muito para que se aliviasse os mais pobres. Por exemplo, teve um destaque do PCdoB que tinha uma formulação de não permitir que qualquer beneficiário da Previdência recebesse menos que um salário mínimo. Esse foi um item que nós debatemos muito. Isso afeta principalmente as viúvas, os órfãos, o trabalhador rural. O trabalhador rural só se aposenta com salário mínimo. Se ele deixa uma pensão para uma viúva, para um órfão, para um dependente, e esse beneficiário tem qualquer renda, ele receberia menos do que o salário mínimo. E às vezes essa renda é uma coisa da atividade produtiva ali da roça, uma pequena atividade que ele exerce como empreendedor individual, vendendo alguma coisa na rua, né? E ele não pode receber menos que o salário mínimo. Então essa foi a nossa tese, de focar em proteger os mais pobres. Uhum. A tese da oposição foi essa. Como isso aí não teve êxito, né? Nós também, olha, os professores também merecem ter um tratamento diferenciado.
Os policiais, os professores, os jornalistas, os pedreiros, os padeiros. Todo mundo merece, né? A gente pensando
todo
bem.
Todo mundo merece.
Né?
Então, se nós não tivemos êxito naquilo que era o substancial, nós iríamos abandonar outros setores que nós avaliamos que também precisava preservar seus direitos. A tese que nós defendemos na oposição era que esses direitos todos deveriam ser preservados. Não foi possível preservar os mais pobres, mas aqueles que teve algum grau de mobilização, de articulação, que conseguiu a preservação do seu direito, contou com a oposição. Nós nos associamos a eles.
Uhum. A gente está conversando com o líder do PCdoB, Daniel, deputado Daniel Almeida. Deputado, na semana passada saiu uma pesquisa do Datafolha, às vésperas aí da votação, ou no mesmo dia da votação, em primeiro turno, da reforma da Previdência na Câmara, que mostra um pequeno apoio da população à reforma. 47% apoiam, 44% são contrários, né? E aí há aquela parcela que não se manifesta, ou não tem opinião formada, ou preferiu ficar quieto. O líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, afirmou que parte da população que é favorável à reforma ainda não compreende o que está acontecendo e que, portanto, há uma espécie de anestesia. Como o senhor avalia essa posição da população brasileira, né, uma pequena maioria que apoia a votação da reforma, apoia a existência de uma reforma da Previdência, que naquela época em que foi feita a pesquisa, era uma reforma muito mais extrema do que acabou saindo?
Eu concordo com o Molon, acho que tem uma certa anestesia e tem uma certa dificuldade que nós tivemos de explicar o conteúdo da reforma da Previdência. Foi feita uma massiva campanha por parte do governo, da grande mídia, você ligava todos os canais de televisão, todos os jornais, era sempre dizendo o seguinte: a reforma da Previdência é a salvação para o Brasil. O Brasil está no fundo do poço e a reforma da Previdência vai tirá-lo. E não se conseguiu explicar o mérito dela, né? Dessa reforma, o conteúdo dessa reforma. Que a tese de fazer reforma é uma tese ganha adesões naturalmente. Quando você pensa assim, eu vou reformar a minha casa, as pessoas entendem que você vai agregar valor a ela, vai torná-la melhor, né? Se você diz que quer uma reforma e as pessoas não percebem qual é o conteúdo, no primeiro momento a compreensão é que você vai melhorar. Se você não consegue explicar que aquela reforma está piorando, está tirando direito, as pessoas vão tender a aderir à tese da reforma, né? Acho que faltou essa comunicação. Faltou nós dizermos que não somos contra reformas, mas somos contra, ficamos contra a esta reforma, o conteúdo desta reforma. E por que que estamos contra? Porque ela, ao invés de melhorar a vida das pessoas, piora a vida das pessoas. Ao invés de agregar direitos, retira direitos. Ao invés de superar, de eliminar privilégios, acaba reforçando privilégios, como acabou acontecendo com os produtores rurais para atividade de exportação, que foram isentados de pagar obrigações previdenciárias, né? Então faltou talvez esse diálogo, esse discurso, essa clareza maior de que nós estávamos contra ao conteúdo desta reforma.
Deputado Daniel Almeida, líder do PCdoB, obrigado pela entrevista aqui no painel eletrônico. Boa viagem e até a próxima, né, com a votação do segundo turno da reforma da Previdência no segundo semestre.
Eu agradeço a oportunidade, realmente estou aqui embarcando com o governador da Bahia, o Rui Costa, para a entrega de um sistema de abastecimento de água nos municípios de Mairi, Quixabeira, Várzea do Poço e Várzea da Roça, exatamente uma região no interior da Bahia, onde eu nasci, muito seca, semiárido, e é muito bom a gente comemorar a chegada da água dessas comunidades.
Bom mesmo. Parabéns aí, muito obrigada, viu, pela entrevista.